Segunda-feira, 30 de maio de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu. Vamos começar falando sobre o temporal que atingiu Curitiba e também a região metropolitana neste final de semana, deixou vários estragos. Ouvintes da CBN registraram granizo em várias partes da cidade. Segundo o Cimepar, no decorrer desta madrugada, o acumulado foi de mais de 3 milímetros. Já as chuvas de domingo e madrugada desta segunda causaram um acúmulo de mais de 60 milímetros na capital paranaense. E as rajadas de vento foram mais fortes perto das 5 horas da tarde de ontem, quando a estação do IMET na capital registrou uma velocidade de quase 55 km por hora. Em razão disso, a Defesa Civil do Estado relatou atendimentos a ocorrências de alagamentos, quedas de árvores e danos em telhados. Não há, pelo menos até o momento, qualquer registro de feridos, desabrigados ou desalojados. De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura, foram 15 ocorrências contabilizadas aqui na cidade, com vários bairros sendo afetados na capital paranaense. A Defesa Civil atendeu uma situação de alagamento, uma de risco de desmoronamento e uma queda de muro. Foram registradas também várias quedas de árvores e houve ainda a necessidade de fornecimento de lona em 6 pontos da cidade. A Prefeitura informa que equipes continuam os atendimentos agora pela manhã. Previsão do tempo para hoje, segundo o Cimepar, é de que a chuva ocorra o dia inteiro e a precipitação acumulada chegue próximo dos 30 milímetros. Ventos de até 44 km por hora são esperados, deve ventar forte novamente aqui na cidade, que tem máxima prevista para hoje de 21 graus, ou seja, o tempo deve seguir instável até pelo menos a quinta-feira, quando as tempestades devem dar uma trégua. Bom, e a chuva também causou estragos em Apucarana. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, foram dezenas de ocorrências de quedas de árvores sobre casas, carros, fiação elétrica, além de o vento ter provocado destelhamento de várias residências, principalmente na região do Jardim Curitiba, em Apucarana. É possível ver nas imagens, a chuva foi rápida, mas intensa. Segundo os bombeiros, foram cerca de 15 ocorrências e 200 metros de lona foram distribuídos. As rajadas de vento chegaram a 43 km por hora, um evento climático esporádico em Apucarana na avaliação dos bombeiros. Os atendimentos às ocorrências continuam nesta manhã. Segundo a Copel, ao menos 11 postes de energia quebraram em decorrência da queda de árvores e da intensidade do vento, 5 deles no Jardim Catuai 2. Nesta manhã, as equipes da Copel atendiam 53 ocorrências, principalmente na região da Vila Reis, em Apucarana. Andressa.
Muito obrigada, Letícia Tristão, da CBN Maringá, pelas informações. Vamos agora até a região oeste do Paraná. Ladrões invadiram a prefeitura de Nova Aurora e furtaram 4 veículos. A ação foi na madrugada de ontem e o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto, tudo bem?
Bom dia, Andressa, tudo bem? Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. 3 dos 4 veículos da frota da Prefeitura de Nova Aurora, furtados na madrugada de domingo, como você dizia aí, foram recuperados pela Polícia Militar. Nova Aurora, Andressa, fica aqui no oeste do Paraná, distante de Cascavel, cerca de 70 quilômetros, com população de pouco mais de 10 mil habitantes. A ação criminosa iniciou por volta da 1 da madrugada de domingo, seguiu até às 3 horas, às 3 horas da madrugada. 3 marginais invadiram o prédio da prefeitura e levaram celulares e 4 veículos, 3 deles, portanto, recuperados, como confirma o prefeito de Nova Aurora, José Aparecido de Paula.
Foram furtados 4 veículos e nós estamos, sim, preparados com câmeras e que já passamos com a polícia civil, militar e todo o policiamento do estado do Paraná está fazendo um ótimo trabalho, já recuperamos 3 veículos e acreditamos que vamos recuperar mais desse outro veículo que está faltando e aproveitar para comunicar a nossa população que a partir, então, segunda-feira, estaremos dando atendimento normal à população. Não houve maiores prejuízos, na parte de informática, na parte de sistema, na parte de funcionamento da área da prefeitura. E, é lógico, contamos com a continuidade do amparo da polícia no sentido de recuperar esse último veículo que está faltando.
Portanto, como disse aí o prefeito, Andressa, o prefeito de Nova Aurora, não houve maiores danos ao sistema de informática e o pátio de onde os veículos foram levados é monitorado por câmeras de segurança que flagraram a ação dos criminosos. A polícia segue com as investigações para encontrar os três criminosos e também busca recuperar o quarto veículo. O atendimento ao público, como disse agora há pouco o prefeito, nesta manhã, na prefeitura de Nova Aurora, é normal. Andressa.
Muito obrigada, Roberto, pelas informações. Um ótimo dia para você. Do oeste para os Campos Gerais, a Prefeitura de Ponta Grossa alerta os usuários do Auxílio Brasil para um novo golpe. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Que golpe é esse, Ricardo? Bom dia.
Bom dia a todos do CBN Paraná. Segundo a Prefeitura, os golpistas estão utilizando aplicativos de mensagens. Os criminosos entram em contato com as vítimas, solicitando dados para agendar consultas, visando aumentar o valor do programa Auxílio Brasil do governo federal. Segundo a Prefeitura, em um caso relatado, o golpista se identifica como assistente social da UPA e realiza diversas perguntas, solicitando o número de identificação social, data de nascimento do beneficiado e de seus filhos, além de endereço de e-mail. Fundação de Assistência Social, orienta que ao receber qualquer contato suspeito sobre benefícios federais, estaduais ou municipais, a pessoa não deve passar os seus dados. Além disso, é fundamental a busca por outras informações nos CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, espalhados aqui pela cidade de Ponta Grossa. Então, mais um golpe sendo aplicado na praça aqui na cidade de Ponta Grossa. Andressa?
Muito obrigada pelas informações. Bom, no jornal de hoje ainda nós vamos trazer informações sobre a vacinação da dose de reforço em adolescentes, porque o Ministério da Saúde anunciou essa ampliação na última sexta-feira. É um assunto que vocês devem abordar também aí nas localidades. Nós vamos trazer esses detalhes na sequência. Seguimos aqui falando sobre vacinação, mas aí das crianças. Em Maringá, 10 mil crianças ainda não receberam nenhuma dose do imunizante. Letícia Tristão, voltamos contigo, que tem os detalhes.
Pois é, Andressa, essa é a estimativa da Secretaria Municipal de Saúde. No sábado, Maringá fez um mutirão de vacinação de crianças de 5 a 11 anos, vacinação contra a Covid. De acordo com a Secretaria, 33 mil crianças nessa faixa etária precisam ser imunizadas aqui em Maringá e cerca de 10 mil crianças ainda não receberam nenhuma dose da vacina. A Secretaria reforçou a importância da imunização como prevenção à doença. A programação da imunização nas unidades básicas de saúde aqui de Maringá é atualizada diariamente no site da Prefeitura. Em caso de primeira dose, os pais precisam apresentar documentos pessoais da criança, carteira de vacinação, também comprovante de residência no nome dos pais responsáveis e o termo de autorização para vacinação de menores de idade já preenchido, que está disponível no site da Prefeitura. No caso de segunda dose, é preciso esperar 56 dias de intervalo para a vacina da Pfizer, a vacina pediátrica da Pfizer, e de 28 dias para a Coronavac. André.
Muito obrigada pelas informações, Letícia. Em Londrina, a Secretaria de Saúde abriu mais 15 pontos de imunização contra a Covid. Agora, no total, são 26 que aplicam o imunizante. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Tudo bem, Cláudia? Bom dia.
Oi, Andressa. Tudo bem? Bom dia a todos. Subiu para 26 o número de locais para vacinação contra o coronavírus em Londrina. Nesta segunda-feira, 15 novas unidades básicas de saúde passaram a oferecer as doses ao londrinense. Vale lembrar que a vacinação precisa ser agendada no site da Prefeitura e é oferecida de segunda a sexta durante todo o dia nos espaços. A abertura de novos locais faz parte de esforços do município para aumentar os índices de imunização contra a Covid na cidade. No último mês, a procura pelas doses caiu mais de 60%, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A cada 100 pessoas que têm direito às quartas doses no município, por exemplo, 66 ainda não procuraram as unidades para tomá-las. Já em relação às terceiras doses, o índice de ausentes é de 36%. Andressa.
Obrigada, Cláudia Lima, da CBN Londrina. Uma ótima semana para você, Cláudia. E o Sebrae Paraná divulga amanhã os vencedores do Prêmio Prefeito Empreendedor, prêmio número 11. Os prefeitos de Palmas e de União da Vitória disputam a final estadual em Curitiba. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Oi, Rafael, tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, Andressa? Bom dia a você, bom dia a todos. Dois prefeitos aqui da região são finalistas e estarão concorrendo amanhã em Curitiba deste 10º Prêmio Prefeito Empreendedor promovido pelo Sebrae do Paraná. São 20 prefeitos finalistas em 8 categorias: desburocratização, governança regional e cooperação intermunicipal, marketing territorial e setores econômicos, cidade empreendedora, empreendedorismo na escola, inovação e sustentabilidade, Sala do Empreendedor e Compras Governamentais. O prefeito aqui de União da Vitória, Bashir Abbas, está concorrendo na categoria Sala do Empreendedor, ao lado do prefeito de Cafelândia e da prefeita de Ponta Grossa. Já o prefeito de Palmas, Cosmos Nicolau, é finalista na categoria Cidade Empreendedora Região Sul. Concorrem com ele os prefeitos de Curitiba e de Foz do Iguaçu. Os vencedores da etapa estadual, que serão conhecidos amanhã, concorrem à etapa nacional do prêmio, que será realizada no dia 28 de junho. Em 2019, na última edição nacional do prêmio bianual, o Paraná teve dois vencedores, os ex-prefeitos Hiroshi Kubo, de Carlópolis, e Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, de Ponta Grossa. A 11ª edição do Prêmio Prefeito Empreendedor recebeu 89 projetos de 71 municípios paranaenses. Eu volto com você, Andressa.
Muito obrigada pelas informações, Rafael. Obrigada a todos vocês das CBNs do nosso Paraná, atualizando as principais informações para os nossos ouvintes do nosso estado. E assim nós encerramos a edição de hoje do CBN Paraná. Seguimos aqui com a programação local, eu daqui, vocês daí, e o CBN Paraná, que reúne as principais informações, conectando aqui a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. É um prazer fazer essa conexão com os nossos colegas de todo o Paraná. Muito obrigada pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.